E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre alimentação. Nossa entrevistada nutricionista Sabrina Clarese. E o nosso tema? O tema é alimentação compulsiva. Muitas pessoas acabam descarregando nos alimentos, ansiedade, por exemplo, isso faz mal, como controlar isso? E os alimentos podem ser benéficos, mas também podem causar problemas. Vamos conversar com a nutricionista Sabrina Clarese, entender um pouquinho mais como a gente administra uma boa alimentação sem excessos e não transformando o alimento num risco. Senhora Sabrina, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo com você.
Bom, quando a gente fala de alimentação e ela pode ser um risco, até onde a alimentação é uma prática saudável, até onde ela vira uma prática compulsiva?
Alimentação, ela forma o nosso corpo, ela nutre e ela é muito importante para a manutenção de um todo. Desde que feita com muito equilíbrio, respeitando o esvaziamento do nosso estômago gástrico. Porém, quando isso se torna uma prática de muito prazer, buscando só comer o que te dá prazer, comendo em grandes quantidades, isso pode prejudicar demais a sua saúde, causando inflamação crônica, causando outras patologias como diabetes, obesidade e principalmente a compulsão alimentar, que vem sendo falada da pandemia para cá, por causa das pessoas terem ficado muito trancadas em casa.
A pandemia deve ter sido, para muitas pessoas, uma relação difícil com o alimento, porque, claro, tem ansiedade, a alimentação em casa, e as pessoas ficaram naquele mundo parado, presas naquele ambiente. Isso levou a essa alimentação compulsiva, aumentou o número de casos?
Sim, porque as pessoas não tinham muito o que fazer, então, metabolicamente, né, nosso metabolismo ele já gastava menos calorias, porque as pessoas estavam presas em casa, mais sedentárias. Em consequência, isso também gerava mais fome, porque o metabolismo estava acostumado a comer para gastar mais. E o que você faz quando não tem tempo? Você procura alguma fonte de prazer, alguma fuga. E a maioria das pessoas encontrou isso na alimentação e no consumo de bebida alcoólica, que aumentou em 2020 175% o consumo.
Agora, quando a gente pega algumas práticas, que nem essa da alimentação na pandemia, vira meio que vício, né? A gente começa a se viciar. E para se livrar de vício é uma coisa complicada. Tem um pouco disso com o alimento? Vira um hábito ou acaba virando um vício e é difícil você se livrar e ter uma alimentação saudável? Como é que se lida com isso?
As pessoas acham que é um pouco de brincadeira falar que o açúcar vicia muito, que é o alimento mais viciante que a gente encontra. Mas existem pessoas que têm uma compulsão tão grande por doce que muitas vezes acordam na madrugada para comer açúcar. Isso é extremamente prejudicial. Então tem que ser feito todo um acompanhamento na terapia nutricional, junto com psicólogo e muitas vezes psiquiatra mesmo, para a gente tratar essa compulsão alimentar. Porque é um treinamento do sistema nervoso central, ele requer pequenas mudanças diárias. Como, por exemplo, você evitar comer sozinho, escondido. O que a maioria das pessoas que tem vício acaba fazendo. Ah, eu vou comer só uma barrinha de chocolate, depois joga fora ali escondido, não conta pra ninguém. Procura comer esse chocolate em família. Querendo ou não, você vai dividir ele com as pessoas e vai comer menos por ficar com vergonha de comer tudo.
Agora é engraçado, a gente tem essa mania de esconder o quanto se alimenta, mas o prejudicado é a gente mesmo, quer dizer, o nosso organismo que vai sentir os efeitos com isso. Inclusive pode gerar inflamação, quer dizer, problemas, né?
Exatamente. Primeiro a gente precisa, Gilson, explicar o que é uma compulsão alimentar, porque as pessoas tendem a tratar de uma forma muito vulgar, e não é. A compulsão alimentar verdadeira, ela é aquele período de 30 minutos, uma hora no máximo, que a pessoa come demais até fazer mal para o organismo. Isso se repete várias vezes, pode gerar até bulimia, porque o corpo não consegue digerir. A compulsão é uma patologia, uma doença emocional. Aí, em contrapartida, existem aquelas pessoas que comem por gula, por ansiedade, uma fome emocional. Eu comecei falando, as pessoas tendem a relacionar a alimentação com prazer. E aí é onde entram os problemas que vai causando no nosso corpo, como a inflamação crônica. A inflamação crônica ela é muito diferente da inflamação aguda. Aguda é quando a mulher vai lá na manicure, tira um bifinho e fica aquele dedo doendo, dolorido, vermelho. A crônica, ela é um assassino silencioso. Muitas vezes não tem sintomas tão claros e você está convivendo com ela. como se fosse um trem desgovernado liberando citocinas para tudo quanto é lado, que é um mensageiro de correção imunológica.
Agora, administrar tudo isso é uma coisa complicada, porque a gente precisa de disciplina e precisa de um cardápio mais adequado. Como é que eu faço substituições, por exemplo? Como é que eu vou compensar esse tempo que eu fico ansioso, que eu dou aquela fugidinha na geladeira e vou comer alguma coisa escondido, como a senhora colocou?
Quando a pessoa ela já sabe que tem essa compulsão, essa busca pelo prazer da alimentação, o ideal é que ela não fique longos períodos sem se alimentar. Eu vejo muita gente que não faz café da manhã, chega no almoço, faz aquele pratão, e aí não come mais nada e à noite aí já está com muita fome. Procure comer várias vezes ao dia pequenas coisas e não proibir nada, mas incluir coisas que te deem prazer também. Tem gente que acha que para fazer uma dieta, dieta significa estilo de vida, precisa proibir tudo. E na verdade, você precisa adequar o que você gosta. Por exemplo, os chocólatras. Quem gosta muito de chocolate, inclui um chocolate ali depois do almoço, para te dar um prazer. Não precisa ser uma barra, mas um pedaço. Coma bem tranquilo, degustando o alimento. Então, fazer essa troca, né, de uma, duas refeições por dia já é um grande segredo. E procurar bastante alimentos ricos em fibra, que aumenta a saciedade, rico em gordura boa, como as nozes, castanhas, azeite, também vai melhorar muito essa saciedade, né, que é diminuir o tempo de fome.
A minha mãe dizia que a gente, às vezes, não come, a gente bebe os alimentos. Isso é um erro, né? A gente tem que aprender a digerir, mastigar com calma e administrar o alimento com o tempo que ele me necessita, até mesmo para ajudar na digestão, né?
Exatamente. A gente esquece que a nossa língua é um órgão responsável por sinalizar ao sistema nervoso central que a gente já está se alimentando. Porque quando a gente tem um estímulo de fome, lá no estômago libera um hormônio chamado grelina, que dá fome. Quando você começa a mastigar o alimento, mastigar lá umas 20 mastigadas, 30, bem devagar, a língua ela vai informar ao sistema nervoso central que já está comendo, para interromper a ação da grelina, que é o hormônio da fome, e começar a liberar o hormônio da saciedade, que é a leptina. Por isso é tão importante a mastigação. Fora que a gente tem enzimas na boca que já ajudam na absorção também.
Então, muito que a gente coloca para dentro do organismo é falta de uma boa mastigação e é uma dosagem certa, porque no fundo a gente está judiando. E tem uma relação muito grande entre as pessoas que parece que tem uma autodestruição inconsciente e usam o alimento como arma, é isso?
Sim, são pequenos hábitos, né? Aqueles hábitos, sedentarismo, ciclo do sono. As pessoas não têm ideia do quão importante o ciclo do sono é para você emagrecer e ter qualidade de vida. Porque o sono não é apenas para a gente dormir, mas é para fazer reparação do corpo num todo. Dormir 7 horas é imprescindível para você ter melhor qualidade de vida e controlar também o que você come. Quando você tem um sono reparador, os hormônios se modulam e te ajudam mais. Outra coisa, o estresse pela manhã. Quantas pessoas acordam ansiosas de manhã, já querendo resolver o mundo? Isso desencadeia uma ação imunológica para o dia todo. A pessoa já vai ficar inflamada, já vai ficar estressada para o dia todo. Controlar isso no período da manhã, tentar fazer uma refeição bem prazerosa no café da manhã, de vez em ficar só em jejum. E aprender, né, a observar o que o seu corpo vai falando, como intestino.
Agora, diz que, a senhora mesmo colocou isso, a alimentação pode prejudicar o sono. Qual é a hora da gente parar de comer alguma coisa? Qual o tipo de alimentação que a gente tem que ter à noite para ter um sono melhor?
À noite é muito importante a gente comer um tipo de proteína antes de dormir. Mas quando eu falo uma proteína, não é para a gente comer carne vermelha. É, por exemplo, um iogurte, um queijo, um ovo mexidinho. É muito importante você estar comendo proteína para modulação hormonal, recuperação, reparação do nosso corpo. Para quem sofre de insônia, é muito legal colocar um carboidrato de absorção lenta, por exemplo, uma aveia, uma batata doce, uma fatiazinha pequena de pão integral que seja. Isso vai ajudar muito você a dormir melhor. E sempre 2 horas antes de dormir, para dar tempo de fazer o esvaziamento do estômago, né? O processo de digestão e não dormir pesado. Claro, tudo em pequenas porções, uhum, né? Como eu falei, não é um bistecão que a pessoa vai comer e dormir ali.
Sabrina Calaresi, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigada a você, Gilson. É sempre um prazer estar por aqui. Quem quiser tirar dúvidas, falar comigo, é só me procurar nas redes sociais, Sabrina Calarese, que eu estou à disposição.
Conversei com a nutricionista Sabrina Calarese, falamos um pouco sobre alimentação, que ela pode ser um risco, principalmente se nós temos uma alimentação compulsiva. E a Sabrina destacou a necessidade de a gente saber se alimentar na dose certa e não prejudicar o organismo. E a mastigação, a importância para a digestão.